O especial Forrópodó e Elas é um oferecimento de Arteira, os presentes mais legais que você vai ver hoje. Polaroids, plaquinhas, ecobags, canecas e muitos outros itens personalizados a seu gosto e com um toque de carinho muito especial. Faça sua encomenda agora. Acesse useArteira.com e saiba mais informações. Arteira, transformando sentimentos em produtos incríveis.
E pra você, qual é o maior hino do forró?
Só você sabe o jeito de me amar. Me apaixonei, não dá pra negar. A música insegura. Essa música é um hino.
Essa música é um hino. Alô, meu povo forrozeiro! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso especial de um ano, Forrópodó e Elas. Agora é hora de receber uma cantora muito querida pelo público. Ela começou a carreira aos 14 anos, cantando em bandas da sua cidade natal. E não demorou muito tempo para esse talento ser descoberto por Chico Bill. Depois de passagens inesquecíveis por bandas como Forró Real e Pé de Ouro, ela agora segue em carreira solo, com um estilo que vai do romântico ao vaneirão, daquele jeitinho bem confundível que só ela sabe fazer. Recebo com todo carinho, Laninha Show. Seja muito bem-vinda, Laninha, tudo bem?
Olá, meu amor, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelas palavras. Fico muito feliz com o seu carinho.
A gente que fica feliz. Então, depois da vinheta, você confere esse papo com a Laninha. Roda aí. Então, Laninha, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por tirar esse tempinho, porque você aí que tá ouvindo, não sei que horas você tá ouvindo, mas aqui, ó, são 1h27 da manhã, e a gente tá fazendo essa entrevista nessa hora, porque foi o tempinho que a gente conseguiu ali encaixar na agenda da Laninha, que já voltou aos palcos com tudo, né, Laninha? Queria começar te perguntando como é que tá esse retorno aos shows.
Obrigada, pois é, a gente tava tentando aí encontrar um horário, né, que desse certo, mas eu digo, não, vai ter que ser depois do show mesmo, já que não dá para fazer outra hora, porque eu não sou só cantora, sou mãe, sou empresária, sou esposa, e o dia a dia é uma loucura, né? Muita coisa para resolver, para que a gente possa estar pronta para o show à noite. Então, a gente conseguiu esse horário aqui, e que bom também que você está disponível nesse horário para a gente fazer. É, acabei de chegar de um show, que graças a Deus a agenda está lotada. É, e essa volta aí dos shows, aconteceu muita coisa, né? Nessa pandemia, eu acho que a pandemia... Já é clichê, todo mundo fala isso, mas a pandemia realmente veio muito para ensinar. Muita coisa para abrir nossos olhos, para muitas coisas. Para fazer a gente perceber algumas coisas que a gente nem ligava, né? Quando a nossa vida era normal. Que eu acho que a nossa vida não é mais normal como antigamente. E a gente se reinventou, teve que se reinventar, né? Eu não voltei aos palcos com a minha banda, com aqueles shows que a gente era acostumada a fazer, mas de uma forma diferente, um pocket show, que é a forma que eu encontrei de poder trabalhar e de não ficar parada esperando a volta totalmente dos shows, né? Então, para mim, é gratificante poder estar fazendo o que eu amo, né, trazendo sustento para minha família, levando alegria para as pessoas, que eu acho que as pessoas estavam com muita sede de curtir um forró, de estar ali curtindo o seu cantor preferido, curtindo um bom repertório. Então, assim, eu acho que juntou a fome com a vontade de comer, né? Graças a Deus, a gente está sendo muito bem recebido nesse formato Pocket Show e estamos fazendo o que está dando para fazer, né? Que é esse formato Pocket Show agora.
E, Laninha, acho que desde que você começou sua carreira, você nunca tinha ficado tanto tempo sem se apresentar, né? Como é que tá, tipo assim, sua rotina de sono, sua rotina de corporal mesmo, diante dessa rotina puxada que tá voltando, né? Porque eu tava dando uma olhada, você tá fazendo show de segunda a segunda, né? Como é que tá esse processo de se readaptar fisicamente mesmo pra essa rotina doida?
Verdade. Na pandemia, a gente acordava tarde, né? Dormia tarde. Então, tava tudo muito louco, tudo sem regra. comendo demais, bebendo demais, assistindo live, né?
Uhum.
Então, fazendo live também, trabalhando quando fazia live. E tava tudo muito louco, né? E agora, quando começou a voltar os shows, e aí a gente realmente está tentando colocar o relógio biológico para funcionar de uma maneira melhor, né? E aí eu tento, durante tudo isso, eu tento treinar, eu tento me alimentar bem, tento resolver a minha vida aqui na minha casa, com os meus filhos, ir para salão e fazer o que a gente tem que fazer no dia a dia. Então, agora a gente está conseguindo ter uma rotina bacana, porque como a gente começa a tocar cedo, né? Agora está abrindo um pouco mais os horários. Aqui no Ceará, o governador, a partir de hoje, que foi o meu show de hoje, pode abrir até 1 hora da manhã, né?
Uhum.
Então, eu estava achando muito bom esse show cedo, porque eu chegava em casa cedo, ia dormir e acordava, tipo, 9 horas, 10 horas da manhã e começava o meu dia, né? Agora já está começando a ficar um pouco mais tarde, mas mesmo assim, diante do que a gente fazia antes, cara, chegava em casa amanhecendo, dia 4, 5 horas da manhã, né? Então, eu estou bem adaptada a esse horário, né? De cantar cedo, de chegar cedo.
Uhum.
E eu acho que quando for para a gente cantar realmente de madrugada, como era antes, chegar em casa de manhã, aí para mim vai ser bem mais difícil.
Uhum. E, Laninha, como você está observando esse mercado para o forró, para os shows de forró em Fortaleza? Porque, assim, antes da pandemia, me parecia que não tinha tantos espaços como tem hoje, agora, né? Eu estou vendo artistas fazendo show todo dia. Como é que você percebe que o mercado de forró aí em Fortaleza está voltando a reaquecer? Porque passou por um tempinho de crise, né? Com as casas de show de forró fechando.
Olha, na verdade, o show de forró está sendo agora em botecos e restaurantes.
Uhum.
Né? Algo que pouco se acontecia antes. Né? Era mais voz e violão, a galera com banda reduzida, fazendo esses estabelecimentos que hoje a gente está fazendo, que não era o nosso forte fazer barzinho, fazer boteco, fazer restaurante. A gente era acostumado a fazer show grande, em casa de show, em buffet, em clube, na praça. Então, hoje, aqui no Ceará, isso não está acontecendo. Não está tendo festa em praça, não está liberado, não está tendo festa. Está acontecendo, sim, algumas festas em buffet, casamento, aniversário, essas coisas. Mas é um tipo de festa mais específico, que não acontece sempre, né? Não é um mercado que tem toda hora shows para fazer como a gente tinha antes. Então, eu acho bacana isso, porque tanto está sendo bom para quem tem um restaurante, para quem tem um boteco
uhum.
bacana, que está podendo proporcionar um show de um grande artista que, tipo, eu acho que antes da pandemia, na cabeça da gente, isso não poderia acontecer. De um cantor que tem nome estar se apresentando num boteco, num uhum. restaurante, num bar, entendeu? E hoje em dia está acontecendo isso.
Uhum.
Então, é tudo muito novo para a gente. E a gente agradece também a oportunidade desses lugares que estão dando espaço para a gente da música, né? Porque tem uhum. muita gente trabalhando, graças a Deus, não com casa de show, mas através dos botecos, restaurantes que viraram a nossa casa de show, agora desse novo momento, né?
Uhum. E uma vantagem desse novo formato é que vocês têm uma experiência completamente nova com o público, né? Essa possibilidade de olhar olho no olho, das pessoas poderem
Isso.
fazer pedidos. Hoje você deve atender muitos pedidos dos fãs, né? Tem essa proximidade, Isso. essa relação que as grandes multidões não permitiam antes, né?
Exatamente, isso aí é uma das partes que eu tô amando muito, sabe? Porque, tipo assim, quando era o show grande, em palco, a gente atendia uma certa quantidade de fãs, né, no camarim ali, antes de começar o show, ou depois quando terminava o show, e acabava que a gente tinha, assim, um contato um pouco que longe, né?
Uhum.
O público ali embaixo, a gente no palco, não dava para ter uma conversa, olhar assim, olho no olho, de mais perto, assim,
uhum.
de você estar sentada aqui na minha frente, me vendo cantar pertinho assim de você. Então, eu tô amando muito que a gente está conhecendo muita gente também, muitos fãs de perto, que só me acompanhavam de longe, que não tinha acesso a chegar perto de mim, e que, ai, Laninha, não acredito que eu tô te vendo aqui tão perto e tal, de quando terminar o show, conversar, tirar uma foto ali, bater um papo, de repente, algo rápido. Mas eu tô amando, porque eu gosto muito desse contato humano. Eu gosto de sentir a energia das pessoas, de sentir esse carinho de perto. Muita gente que eu não conhecia assim de perto, que eu tô tendo a oportunidade de conhecer agora. E muitos fãs que ia um show, um ou outro. E agora tem fãs que me acompanham aí a minha agenda durante a semana toda. Então, isso está sendo muito bom. É uma das vantagens também desse novo formato, né?
E Laninha, agora falando de música, queria saber mais um pouquinho sobre o seu novo álbum, que é o Baú da Laninha Show 2. Queria que você me contasse qual foi o critério de seleção para esse repertório desse novo álbum, que, aliás, já está disponível nas plataformas para a galera que quiser ouvir.
Isso, está disponível. Tem o Baú 1 e tem esse Baú 2, né? Na verdade, esse Baú 2 eu já gravei, ele está com um tempinho, e eu estava tendo uma dificuldade para subir ele para as plataformas, porque a galera pede muito, quem tem vários aplicativos, Spotify, Deezer, queria escutar pelos aplicativos e não tinha subido ainda para as plataformas, né? E aí deu certo a gente subir agora, e eu já estou planejando o Baú 3. O Baú 1, eu gravei ele baseado nas músicas que eu cantei, nos meus repertórios das bandas que eu passei, né? Tanto músicas inéditas como música de outras bandas que eu cantei no Real, no Estourado, no Pé de Ouro. E o Baú 1 eu gravei baseado nisso. O Baú 2 eu já gravei baseado na intenção de fazer lives e de ter um repertório. Tipo, eu escolhi várias bandas do nosso forró, que eu sou fã, que fazem parte da minha história, da história do público. E tipo, Limão com Mel, escolhi 3 músicas. Calcinha Preta, escolhi 2 músicas. Aviões, escolhi 3 músicas. Tô dando um exemplo. Então, juntei todas as bandas e as músicas assim que são hino mesmo, quando a gente canta, todo mundo canta. Então, eu fiz baseado nisso. De onde eu cantar, todo mundo vai cantar, todo mundo vai curtir ali. E são músicas também que fazem parte da minha história como fã também dessas bandas. Né? E também que eu já cantei algumas dessas músicas em outras bandas que eu cantei. Então, o Baú 2 eu gravei baseado nisso. Foi na intenção de fazer lives para ter um repertório diferente daquele Baú 1 que eu já tinha gravado, que era baseado mais na minha história. Né? Então, eu gravei o Baú 2 baseado mais nos dois, na história do público e na minha história também. E então, o Baú 3 agora eu estou gravando na intenção de, que eu já tenho o Baú 2, é muita música, mas tem muita música que a galera ainda pede que eu não canto. Então, eu quero gravar esse Baú 3 para continuar fazendo esse show de VS, que eu não sei até quando é que a gente vai estar fazendo esse formato de pocket show, mas também porque eu possa fazer esse show no meu show, né? Porque quando a banda voltar, a gente vai ter o nosso VS com as pistas abertas e eu posso fazer esse repertório onde eu quiser também, tá entendendo? Então, eu já estou planejando fazer o Baú 3. Estou também com a música nova na agulha. Quero gravar clipe. Já estou dizendo aqui para você de primeira mão. Eu não tinha conversado com o meu público ainda sobre isso. Mas eu estou esperando um tempinho na minha agenda também. Está tão corrido que eu não estou tendo tempo de ir para o estúdio produzir essa música. Mas a gente já encaminhou para o nosso produtor. Ele já está a par. Já foi gravar a guia dela. Então, quero gravar essa música. Quero trabalhar ela. Quero fazer clipe. E se Deus quiser também, eu acho que 2022, esse DVD tão sonhado que eu quero vai sair.
Vai ser um DVD baseado no Baú também? Ou vem novidade?
Vai ser um DVD baseado em música nova.
Boa.
Em lançamentos, em músicas inéditas, trazendo pegadas, letras que o público se identifica.
Legal, Laninha. Agora que a gente abriu o baú, vamos fazer um pequeno balancinho da sua história. Laninha, conta pra gente como você se tornou uma cantora de forró.
Então, a família da minha mãe, todo mundo é músico, todo mundo canta, toca, compõe. Eu tenho um tio que ele já fez muito sucesso como compositor, como baterista, quando eu era, tipo, criança, cinco anos por aí. Esse meu tio era estourado, né? Ele compôs músicas para Magníficos, bandas estouradas da época, né? E ele tem muita música, então a minha mãe dizia quando eu tinha 2 anos, 3 anos de idade, esse meu tio tocando, eu já cantava várias músicas. E já tá na veia, né? De família. Então, a minha mãe começou me levando cantando pra igreja. Mas, tipo assim, durante toda a minha vida, gincana da escola eu cantava. Tudo que tinha de cantar, o povo me chamava pra cantar. Porque via que eu tinha voz boa e tal. Mas eu comecei cantando na igreja. Depois que eu comecei a cantar na igreja, as pessoas começaram a me enxergar mais. E teve um concurso no bairro da minha cidade, que é Patos, né? Juntava os artistas do bairro. E a minha mãe me inscreveu para participar. Essa festa acontecia uma vez por mês em cada bairro da cidade. E eles juntavam os artistas de tudo, de música, de tudo que você fosse artista, né? Que existe várias áreas. Então, a minha mãe me inscreveu, eu cantei, ganhei esse concurso. E foi uma multidão, né? Que participou dessa festa. Então, a partir daí, eu ganhei uma visibilidade grande também como cantora, né? Que eu não cantava profissional ainda. E comecei a receber convite de bandas. Depois desse concurso que eu que eu participei dessa festa na praça, muita gente viu e tal, e eu comecei daí, recebendo convite para cantar em bandas. E eu comecei a cantar eu ia fazer 14 anos, quando eu comecei a cantar profissionalmente. E aí cantei em várias bandas da minha cidade e começou a surgir outras oportunidades também para sair, e acabou que eu cheguei aqui em Fortaleza.
E nessa época já tinham cantoras de forró, assim, que você olhava e você se espelhava, você recebia algumas influências dessas cantoras?
Nossa, muitas, eu sou fã de muitas cantoras, mas quando eu comecei a cantar mesmo, ali, eu escutava muito Valéria Noda de Caju. Escutava muito Valéria, queria cantar igual a ela, tipo, ficava imitando, fazendo as firulas, tentando fazer o que ela fazia. Então, eu me inspirava muito na Valéria. Mas sempre fui muito fã de Sol, de Eliane, de Valquíria, das cantoras de alemão, assim, todas as cantoras. Eu sempre fui fã de cantoras, né? Nesse comecinho eu me inspirava muito na Valéria, mas eu sou muito fã, assim, das cantoras, da história, das músicas. Mas é isso, eu me inspirava, assim, um pouquinho em cada uma, sabe? E acaba que depois a gente cria a nossa identidade, né?
Valéria, que tem uma extensão vocal absurda, né?
Nossa
Canta
Senhora,
muito,
fora do
canta muito.
comum.
Fora do comum. E Laninha Show, de onde vem esse nome artístico?
Laninha Show. Na verdade, meu nome é Aislane Rayane, que quase ninguém, os meus fãs sabem, mas quase ninguém me conhece por esse nome, né? Quando eu cheguei aqui em Fortaleza, todo mundo achava difícil chamar o meu nome. Aislane, Aislane, Aislane. Ninguém dizia o meu nome certo. Islane, Aislane. E aí eu cantava no Forró Bill com o Thales. Aí ele dizia assim: mulher, esse teu nome é muito difícil. Vamos abreviar esse nome, vamos diminuir. Aislane, vamos chamar de Lani. Lani, aí ficou Lani. Ele disse: não, Lani não, vamos chamar Laninha. Mas é carinhoso a gente chamar Laninha. Lani, Laninha de Lani. Pronto, aí ficou Laninha. Aí ficou me chamando Laninha, 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 Laninha. Beleza. Aí cantei no Forró Bill, eles começaram a me chamar de Laninha. Quando eu entrei no Real, a Suzy ainda me chamava assim, a Islane. Mas acabou que a galera associou Laninha Real. A galera começou a me chamar de Laninha Real no Forró Real. E aí, quando eu saí do Forró Real, eu cantei um tempo com o Filipão. O Filipão já tinha saído do Forró Moral, estava fazendo carreira solo. O meu marido era baterista do Filipão, o Vagabundo, né? Que ele chama. Meu marido era
Ah, o seu
baterista
marido é o
dele.
vagabundo.
Meu marido é
Eu não
vagabundo.
fazia ideia disso. Que coisa legal.
E aí, o meu marido, ele era baterista na época, e por acaso a gente se encontrou numa praia. Quando eu saí do Forró Real, a gente ficou de férias aí uma semana. Nos encontramos com o Filipão, e ele nem sabia que eu tinha saído do Forró Real. Ele, mulher, não acredita e tal. Aí, de repente, ele disse assim: tu tinha coragem de vir cantar comigo? Eu disse: rapaz, eu tenho demais. Conversamos, reunimos, fechamos, comecei a cantar com ele. Aí, no meu primeiro show com ele, foi na Hipocrato, uma festa imensa que tem aqui.
Multidão.
E aí, ele falou assim: olha, vou apresentar para vocês agora essa cantora que está cantando comigo agora. E eu vou batizar logo ela aqui. O nome dela é Laninha Show. Agora é Laninha Show. Batizei. Tem até um vídeo ele falando isso. E a partir daí, desse dia que eu fiz esse show com ele, esse primeiro show que ele falou assim: vai ser Laninha Show, que a mulher é show demais. Pronto. Aí ficou Laninha Show a partir daí. Aí, até hoje.
Aqui em off, que eu acho que a sua música favorita, minha, né, no caso, que você já gravou, é Com Você ou Sem Você, que foi o seu primeiro single com o Filipão,
Ah,
né?
eu posso ser feliz com você sem você. É linda essa
Essa
música,
música é muito linda.
de Renato Moreno.
Renato Moreno, super compositor. E Laninha,
Maravilhoso.
você chegou em Fortaleza, me corrija se eu estiver errado, para entrar no forrozão do Chico Bill, mas você em pouquíssimo tempo acabou indo pro forró real, né? Como se deu essa sua transição entre as duas bandas do Chico Bill?
Quando eu vim para Fortaleza, foi com o convite para ir cantar no Forró Bill. Que essa
Isso.
banda era uma banda nova do Chico Bill na época. E, tipo assim, era a queridinha dele, sabe? Ele tava assim, com os olhos em cima dela. E o Forró Real foi tocar lá no Rio Grande do Norte. Eu tava cantando em uma banda de lá. E o Forró Real foi tocar lá. E eu estava de folga nesse dia. E o Forró Real me convidou para participar. A Nenê, né? A Nenê cantava na época. A Nenê, Samira, Berg, Fernandinho. E aí eu conheci a Nenê me chamou para cantar, a Samira chamou também. E eles gostaram muito da minha voz. E na época eles acharam minha voz muito parecida com a voz da Tati Guel. Até eu, quando eu fui me tocar, quando eu me escutava, eu achava muito também, né? Depois que eles falaram. Porque como eu era lá da Paraíba, Eu não conhecia muito a Tati, tipo, não acompanhava muito a Tati lá na Paraíba, né?
Uhum.
Apesar que os solteirões era estourado lá e tal. Mas eu nunca fui de acompanhar ela. Então, quando eles falaram que a Tati já cantou no Real, fui conhecer a história da banda, né? Ai, tua voz parece muito com a voz da Tati, ela cantou aqui na banda e tal. E eu fui começar a ver os trabalhos dela, as coisas. Caraca, realmente parece muito. E quando eu cantava assim, tinha hora que eu tava em algum lugar que tava tocando Tati Guel nos solteirões, né? E eu ficava, isso sou eu, a Tati? Não, eu não canto essa música, a Tati. E até que eu cheguei e confundi. Eu acho que eles me contrataram aqui um pouco por causa disso, porque a minha voz parecia com a voz dela, né? E aí eu acho que depois eu criei minha identidade quando eu cheguei e tal. Eu acho que a gente, ao longo da vida toda, a gente vai sempre melhorando, sempre tentando se aperfeiçoar naquilo que a gente faz. Não que eu não queria que minha voz parecesse com a dela, mas naturalmente foi mudando um pouco ali, né? Saindo um pouco ali daquela. Então eles me contrataram para vir cantar no Forró Bill. E aí eu passei 8 meses no Forró Bill, né? E amava o Forró Bill, era uma banda maravilhosa, uma turma muito boa. E eu era muito feliz ali no Forró Bill. Porque quando eu cheguei no Forró Bill, mudou muito minha vida. Eu vinha passando por uma situação bem difícil na minha vida, até de passar fome, de não ter o que comer, não ter onde morar, não ter como comprar comida, nem pagar aluguel, nem nada. E eu fui para essa banda do Rio Grande do Norte, que era do Eriva Moraes, a Saia Bordada, que depois virou Mulher Chorona, que eu saí. Então foi o Eriva Moraes, a Kelly Freitas, na época, que me deu essa oportunidade. Eu estava passando uma situação difícil e ainda estava tentando se reerguer quando eu estava lá. E quando eu vim pro Forró Bill, aí foi que a situação da minha vida realmente começou a melhorar, né, naquela época. E eu passei 8 meses no Forró Bill e depois a Samira saiu do Forró Real e aí eu fui pro Forró Real junto com a Suzy, né? Então, com 8 meses de Forró Bill, mas a galera sempre vivia falando assim: ai, tu é uma cantora muito boa, tu tem que ir pro Forró Real, tu tem o estilo do Forró Real, essa tua voz pesada e tal, não sei o quê. Mas, tipo assim, eu não tinha essa ambição, sabe? Eu não tinha essa pretensão de ir pro Forró Real. Porque, tipo, para mim já era uma oportunidade gigante eu estar ali no Forró Bill, aqui em Fortaleza, ganhando uma grana boa, que para mim na época era muito bom, né, diante do que eu vinha passando. Então, todo mundo falava isso. Aí quando a Samira saiu, aí muita gente dizia assim: Rogério, tu tem uma cantora dentro de casa, cara, por que tu vai procurar outra? Só que ele queria uma cantora de nome, que tivesse um nome, porque como a Samira saiu da banda muito estourada, a banda tocando muito, um nome muito forte, ele queria uma cantora que suprisse a necessidade ali do nome, de ter um nome forte, né? Ele até falou assim: ó, eu tô contratando a Suzy, mas você vai entrar também junto com ela, ela vai ser a cantora de frente, mas você também vai ter o seu espaço. Meio que eu entrei uma cantora tipo reserva, né? Vamos dizer assim. E mas muito feliz com esse cargo de ser uma cantora, uma segunda cantora, uma terceira, até porque a banda já tinha a Neném. Mas eu fui conquistando o meu espaço ali aos poucos, e depois que a Suzy saiu, foi quando realmente eu tomei a frente do Forró Real e comecei a fazer sucesso, comecei a ser muito conhecida como a cantora do Forró Real, como cantora, e começaram a me valorizar super. Então foi uma escola para mim, do Forró Real, assim tudo.
E de fato você é muito a cara do Real, né? Tanto que foi uma trajetória relativamente curta, né? O seu tempo na Real, mas a galera lembra com muito carinho até hoje, né?
Nossa, nossa. Eu olho para você ter noção. Eu passei 1 ano e meio só no Forró Real. No Forró Estourado eu passei 2 anos e meio. No Forró Bill eu passei 6 anos. Mas ou no Pé de Ouro, né? No Pé de Ouro eu passei 6 anos. E as pessoas chegam para mim hoje e ainda me dizem assim: Laninha, eu sou teu fã desde a época do Forró Real. Porque marcou muito no Forró Real. Tipo, no Forró Estourado eu estourei muitas músicas também, no Forró Estourado. No Pé de Ouro também eu estourei muitas músicas. Mas no Forró Real, assim, é muito especial. É muito especial. Foi quando realmente, assim, eu soube o que era estourar música, soube o que era ter sucesso, porque foi muito marcante para mim. Então, o Forró Real sempre foi e vai ser, assim, uma das minhas queridinhas, que foi onde tudo começou para mim. Foi onde realmente abriu as portas do mercado do forró para mim. E eu vou sempre ser grata ao Chico Bill, ao Rogério, toda a família Bill, que me recebeu como uma filha na casa deles.
Laninha, a sua passagem mais duradoura por uma banda foi na Pé de Ouro, né?
Na Pé
Você
de Ouro.
ficou 6 anos numa banda e numa época que ocorria um entra e sai no forró muito doido, né? O que que te fez
Exatamente.
ficar na Pé de Ouro tanto tempo?
Olha, boa pergunta. Eu acho que ninguém nunca me perguntou isso. Não sei, eu acho que é o fato de ter sido contratada pelo Isaías, sabe? Eu acho que fazer parte da empresa 3 Entretenimento na época era algo assim,
Era o auge, né?
o auge para qualquer cantor, sabe? E ter recebido esse convite do Isaías, ter sido comandada por ele, de ter sido, vamos dizer assim, abençoada por ele, né? Porque ele abençoou muito minha vida, me ajudou muito, super. Fiz plástica, né? Cirurgia plástica, ganhava um bom salário, tive uma grande visibilidade. A banda também era muito estourada aqui na época, tocava todo dia, ganhava muito bem, tinha uma visibilidade muito grande, tinha um nome muito bom na empresa, era muito bem assistida pela Três, né? Pela equipe toda. Então, assim, eu acho que foi isso, sabe? Fazer parte da Três, ter a qualidade de vida de artista, de espaço que eles nos dão, sabe? Então, isso eu acho que foi uma das coisas, assim, que me segurou muito tempo no pé de ouro. É tanto que quando eu saí, a banda já não estava mais no comando deles, já tinha acontecido uma transição. Eu acho que tinha um acaba da sociedade com o doutor, que era o Carlos Alberto, né? O antigo dono também, sócio com eles. E eu acho que a banda, eles tinham saído, depois tinham voltado. Eu acho que estava nessa transição e eles não estavam mais tão focados na banda, né? Quando eu saí, eu acho que o Isaías nem era mais sócio da banda. Enfim, mas eu acho que foi isso, foi
Essa segurança,
essa
talvez.
segurança da Três, né? Mas a gente fez história também e muita gente também lembra super. Mais uma galera da nova geração, né? Como faz um pouco mais de tempo. Então a gente conquistou uma galerinha nova também no mercado.
E hoje, na sua carreira solo, você percebe que o seu público já se renovou ou ainda é uma galera que veio te acompanhando já de todas essas bandas nesse tempo todo?
Olha, eu tava até conversando esse dia sobre isso. Porque, assim, tem uma galerinha super nova que me segue, sabe? E que sabe das minhas músicas do tempo do Forreal. Vamos dizer que há 15 anos atrás, uma pessoa dessa tinha 15 anos, 16 anos, 13 anos, né?
Eu
E
sou um
conhece
desses.
minhas músicas e canta minhas músicas. Mas também tem aquela galera que é da época do Forró Real, né? Tipo, que já casou, que já tem filhos, que vive uma vida mais tranquila, não aquela vida forrozeira, porque na época a galera vivia no forró todo dia, indo pro show e tal. E hoje não, todo mundo tem o seu emprego, tem sua família, mas mesmo assim, uma vez ou outra vai ali, aparece e tal. Mas isso me deixa muito feliz. Porque eu também, ao longo desses anos, no Forró Estourado, no Pé de Ouro, eu consegui arrastar uma galera nova. Eu consegui conquistar um novo público, né? Uma nova geração. E hoje, na minha carreira solo, mais ainda, tem uma galera nova. Tipo assim, eu fico tão feliz quando eu sou convidada para cantar no aniversário de 15 anos, que eu digo, meu Deus, essa menina há 15 anos estava nascendo, né? Há 15 anos atrás, eu estava no Forró Real. Ela fazendo 15 anos agora, ela nem me conheceu cantando, assim, no Forró Real, mas que ama minhas músicas, ama meu show, sabe cantar minhas músicas. Então, assim, acho que é algo muito, muito bacana de ter essa galera nova também acompanhando a nossa história, né? Tipo, ah, eu conheci ela agora, vou ver da onde veio, né? Eu acho que eles vão lá resgatando, escutando os CDs, os baús, e isso é muito bom, assim, saber que a gente consegue arrastar uma galera, assim, de todas as idades, né? Tanto a galera daquela antiga até a galera mais atual. E porque eu tento sempre me reinventar, cantar também um repertório novo, cantar músicas atuais, cantar um funk no forró, né? Então eu acho que a galerinha também gosta disso e eu tento mesmo assim agradar todo o meu público, né? Tanto mais antigo como mais novo. Então eu tento fazer um pouco de tudo para que todo mundo possa curtir aquele show ali do começo até o fim.
Laninha, se você pudesse, assim, aconselhar um cantor de forró que está pensando em fazer carreira solo, o que você apontaria, assim, como os prós e os contras de ser o dono da própria carreira?
Então, é bem difícil mesmo. Eu acho que você tem que ter muita garra, saber muito o que você quer e procurar as pessoas certas para te acompanhar, sabe? Porque não é uma missão fácil, principalmente para mim, que não tenho uma empresa grande por trás, não tenho um escritório, não tenho um grande empresário. A gente foi se readaptando, né? Tentando ser o que a gente não era, tentando aprender o que a gente não sabia. para comandar essa carreira solo. Então, assim, é que você ame o que você faça, acima de tudo que você faz, né? Que é cantar, mas que você também tenha o pé no chão para saber administrar, para saber tomar decisões. Uma decisão também pode estragar tudo, uma decisão mal pensada, né? E eu acho que o que eu tento é deixar o meu nome sempre bem, sempre limpo, sempre fazendo tudo com o pé no chão, sem querer passar por cima de ninguém, sem querer o que é de ninguém, eu só quero o que é meu, que eu conquistei com o meu suor, né? Mas não é fácil. Durante todo esse caminho, você vai passar por muitas situações difíceis. É, eu já tive muita vontade de desistir da minha carreira solo. Por várias vezes, acho que eu perdi as contas de quantas vezes, depois de um show, depois de uma semana assim, exausta, de não conseguir ganhar nada, de não sobrar nada e de ter tanta conta para pagar, de ter tanta responsabilidade com tanta gente e de botar a mão na cabeça assim, de não saber o que fazer. Meu Deus, como é que eu vou conseguir? Eu vou desistir, porque não vai dar, né? E aí Deus ia encaminhando uma coisa e outra, e eu consegui ir indo caminhar até aqui. Mas foi uma estrada bem difícil até hoje, mas é uma estrada também de muito aprendizado, de muitas conquistas também, mas de muitas perdas e de muitas decepções com o mercado, com o meio do forró, com as pessoas. E a gente vai aprendendo muito, sabe? É igual um ditado que a gente diz assim, a gente vai ficar passando na casca, passado na casca do alho. Já estou passado na casca do alho, porque já estou preparada assim para viver o que tiver de vir, como Deus sempre me preparou. Mas eu vou te confessar uma coisa aqui. Agosto agora vai fazer 6 anos, né? Vamos dizer assim que 2 anos eu não vivi a carreira solo porque foi dentro de casa na pandemia, né? Quase 2 anos. Mas esses 4 anos de carreira solo que eu passei foi muito, muito difícil. Eu passei situações assim que se eu contar aqui, vocês não vão acreditar. Mas foi de muita luta, muito difícil. Baixei o meu padrão de vida totalmente, porque eu vinha do pé de ouro de uma banda que eu tinha um salário muito bom, né? Vou dizer assim, eu ganhava 10 mil por mês. Então era 10 mil sem ter muito trabalho com nada, né? Era só de cantar. E fazer o meu trabalho ali, sem ter despesa com nada, vamos dizer assim, né? Aí eu vim para uma carreira solo, que eu não tinha dinheiro fixo por semana, não dava, não batia a conta, ficava faltando, era dinheiro. Então, assim, durante esses 4 anos foi assim, de peia, muito de peia mesmo, aprendendo e passando por muita dificuldade. Mas que Deus sempre foi o meu guia, sempre foi o meu chão, meu alicerce. E ele nunca me deixou faltar. E quando faltou, ele mandou alguém para me ajudar. Então, é sobre isso. É de correr atrás, de ter garra, de ter sangue no olho, de ir dormir um dia chorando, mas no outro dia acordando feliz, porque sabendo que Deus renovou tuas forças para tu continuar. É sobre isso mesmo.
E é muito doido, porque assim, você vem de uma geração onde não se preparavam os cantores para serem donos da própria trajetória, né?
Não, não,
Durante
não.
2 décadas, prepararam os cantores só para serem empregados. Então, tipo assim,
Sim.
não deram nenhuma base para vocês cuidarem da própria carreira, né? Isso é puxado.
Não, nunca. E eu costumo dizer assim, que eu não queria fazer carreira solo, não. Se tivesse uma banda bacana, um salário bacana na época que eu saí do Pé de Ouro, eu teria ido. Mas não tinha mais. Na época que eu saí do Pé de Ouro, já estava todo mundo querendo correr para carreira solo, porque em banda não estava dando mais. Né? Quem tinha suas bandas que se segurassem porque não tinha mais oportunidade para a gente ir para alguma banda, né? Então, tipo, eu fui empurrada para isso, me empurraram assim por tudo que eu passei, assim, agora vai, miserável, não tem outra chance, não, tu tem que fazer isso mesmo. Então, assim, a gente entrou sem entender de nada. Eu sabia o que era ser empregada, eu não sabia o que era ser patroa, o que era ser empresária, não sabia o que era ser patroa, né? Então foi difícil, ainda é, mas eu acho que eu já aprendi muita coisa e eu tô preparada para o que tiver de vir, sabe? Para aprender, para se decepcionar, para cair, para levantar, porque a nossa vida é cheia de altos e baixos, né? Agora a gente tá bem, outra hora pode não estar, enfim, mas trabalhando sempre, dando o meu melhor e tentando fazer o meu com humildade sem querer atrapalhar ninguém.
É isso aí, Laninha. A gente está chegando ao final da nossa entrevista, infelizmente.
Gostei do nosso papo.
Ah, eu também adorei, Laninha. Muito obrigado por estar disponível aqui essa hora. Agora eu vou te deixar dormir, prometo.
2 horas da manhã.
2 horas da manhã. Mas muito obrigado mais uma vez pela atenção, pelo tempo. E te desejar muito sucesso, porque você merece, viu?
Muito obrigada, eu fico grata também com carinho. Muito sucesso para você também. Amei nosso papo e já estou ansiosa para soltar para os meus fãs conferirem tudo. Um beijo para todo mundo. Aproveita você que está aí nos ouvindo. É, me segue no Instagram se você não segue ainda, @laninhashow. É, você pode também curtir muito o meu trabalho aí em todas as plataformas de músicas. É, tem muita coisa, todos os meus CDs. É, que eu gravei na minha carreira solo, tem baú 1, baú 2, muita coisa boa, e tá vindo muita coisa boa aí para vocês também. E espero que vocês curtam muito e me acompanhem, venham no meu show também, quando puderem, que eu vou ficar muito feliz.
É isso aí. Laninha, sei que você está com a voz muito cansada, mas a gente sempre encerra nosso episódio com música. Será que rola uma palhinha para a gente fechar com chave de ouro?
Rola sim. Você quer fazer algum pedido?
Pode ser Não Me Abandona?
Eu pensei nela.
Então, vamos embora.
Então, vamos assim, ó. Não me abandona, não me faz chorar, não deixe que ela nem ninguém nos separe minha paixão. E antes que eu morra de ciúmes, mande ela passear, passear. Oh. Um cheiro, gente. Obrigada, meu amor. Beijo.
Beijo, Laninha. Tchau.
Tchau, boa noite.
Boa noite.
Canta pra mim, vem. Não, não, não.